Rádio Vidigueira. 90 FM.
Rádio Vidigueira. Bom dia.
Rádio Vidigueira. A voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz aqui companhia nos 90 FM todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje também falar de xadrez neste programa de rádio, até porque ainda integrado nas comemorações do 25 de Abril, vai decorrer no próximo sábado, 13 de Maio, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, o torneio de xadrez de Vidigueira. A propósito desta iniciativa, vamos ouvir em seguida um registo de Carlos Cristo, um membro do Clube de Xadrez de Vidigueira.
Quando e como é que surgiu o Clube de Xadrez de Vidigueira?
O Clube de Xadrez de Vidigueira surgiu em 6 de maio de 1999, o que faz já há bem pouquíssimo tempo, 24 anos de existência, e surgiu do quê? Da teimosia e do gosto pela prática do xadrez por parte de um grupo de amigos que se juntava regularmente em estabelecimentos, neste caso as piscinas municipais era o palco que recebia estes jogadores de forma informal, se juntavam e desenvolveram esta prática e gosto pela modalidade. A partir daí foi também esse mesmo palco das piscinas municipais que deu lugar ao primeiro torneio que foi organizado aqui na Vidigueira e que contou inclusivamente com a participação e a presença de um mestre português de xadrez. Como nós sabemos, não é fácil qualquer modalidade que seja, porque despende e carece de tempo e disponibilidade pessoal, familiar, mesmo a nível de aprendizagem, mas o clube, independentemente disso e da distância que fez com que esse grupo de amigos estivesse mais ausente do território vidigueirense, a organização de um torneio deste cariz como aquele que vamos organizar atrai todas essas pessoas, todo esse grupo de amigos que anualmente se juntam e vêm até à Vidigueira para pôr em prática, portanto, quer as relações de amizade que ainda mantêm, quer o gosto pelo xadrez.
Esse momento mais oficial que existe em termos do Clube de Xadrez de Vidigueira, em termos de competição, o clube também tem estado associado e integrado diversas iniciativas que se realizam no Conselho de Vidigueira, também para promover esta modalidade.
Exatamente. Habitualmente chegamos a marcar presença e ainda marcamos com pequenos apontamentos sobre a prática da modalidade, com presença e mostrando alguns ensinamentos, pelo menos o conhecimento das regras básicas do xadrez junto da população mais jovem, quer no âmbito das férias jovens, quer a nível do desporto escolar, portanto já houve um certo impulso nesse sentido. É óbvio que hoje em dia as crianças não demonstram tanta aptidão para jogos de tabuleiro porque temos o mundo virtual, o mundo digital, se bem que também aí o xadrez também tem pontuado isto, porque qualquer pessoa hoje em dia pode instalar a aplicação num tablet ou num smartphone e pode participar em torneios, pode jogar com amigos, previamente combinando um jogo, e tudo isso tem facilitado, mas por outro lado também afasta um pouco da prática mais tradicional do xadrez, em que as pessoas estão cara a cara, têm as peças à sua frente e portanto o gosto é completamente diferente e a motivação que está em volta.
Como praticante desta modalidade, que importância tem a prática do xadrez, seja como hobby ou como competição?
Para mim sempre teve mais como hobby, como lazer, e cá está dentro do grupo de amigos, tentar, com algum espírito competitivo, tentando sempre ganhar ao adversário, ao amigo, mas de uma forma saudável, mas acima de tudo tem sido como hobby, como lazer, tanto que a realização deste torneio anual não passa simplesmente disso. É uma forma e um ponto de encontro que nós temos por essa ocasião. A competitividade aqui, cá está, exige que muito tempo seja despendido, muito estudo também no conhecimento das aberturas, dos finais de partida, e nem sempre isso é possível, não é? Mas o hobby é aquilo que está mais patente.
Que mais-valias acha que considera que tem esta modalidade?
Para quem é amante de jogos estratégicos, portanto, a prática do xadrez acaba por ser bastante útil e interessante, porque tem frente a frente, portanto, dois exércitos combatem num combate que é amigável, sem ser sangrento, em que um dos elementos tenta ganhar ao seu adversário. Estimula o desenvolvimento cognitivo a nível de raciocínio, é um aliado bastante útil, e ao nível, por exemplo, da própria matemática e desse raciocínio lógico que tem que ser desenvolvido, o xadrez ajuda bastante a que se ultrapassem alguns obstáculos.
Continuamos aqui em estúdio à conversa, desta vez com o Otelo Galinha, um dos fundadores, precisamente, deste Clube de Xadrez de Vidigueira. Muito bom dia, antes de mais, e obrigada pela disponibilidade,
obrigado pelo convite,
para estar aqui presente. O Otelo foi um destes amigos, deste grupo de amigos, que um dia decidiu também criar então este clube.
Exatamente, como ouvimos aqui na peça do Carlos, nós juntávamos informalmente muitos amigos, chegámos a ter bastantes praticantes, lá está, informais, praticantes de lazer, o xadrezista de café, normal, e reuníamos em vários cafés, arranjávamos tabuleiros, principalmente ali no Bar das Piscinas, cujo o antigo dono, o grande Chico Matos, era ele próprio um grande adepto do xadrez e um bom praticante de xadrez, e então estimulava também essa prática. E assim surgiu, fomos fazendo umas brincadeiras, mas às tantas vimos que o interesse e o número eram elevados. E então, o passo natural e normal a seguir é, bom, vamos formalizar isto, vamos fazer um clubezinho, vamos nos inscrever nas provas da Associação de Xadrez de Beja, da Federação Portuguesa de Xadrez, vamos por equipas, levamos o nosso carrito, vamos participar, vamos ver, fizemos por diversas vezes e assim continuou. O que o Cris também mencionava é que, depois às tantas, esta nossa geração, que na altura eram pessoas com entre os 15 e os 20 anos, umas foram trabalhar, outras foram estudar, muitas para fora da Videira, e então o clube caiu ali num bocadinho de inatividade. Ainda nos reuníamos, íamos a provas, conseguíamos fazer esse esforço, mas lá está, as pessoas têm a sua vida e o xadrez exige, se não estudo, porque eu gosto de estudar xadrez e é bastante estimulante, mas é exigente. É não só exigente ao nível intelectual, porque nos absorve completamente, mas a nível de tempo. Ora, e quem estuda tem que dedicar esse tempo a coisas mais importantes para garantir o seu futuro, porque ser xadrezista profissional em Portugal é extremamente complicado. A prova disso é que não há nenhum xadrezista profissional em Portugal. E quem trabalha, quer dizer, tem a sua vida, a sua carreira, depois tem a sua vida familiar, por aí afora. Portanto, mas as atividades do clube continuaram, e sempre que possível reunimos-nos para recordar esses tempos e, eventualmente, quando assim é, quando somos convidados a participar ainda em provas federadas, em provas oficiais, já não tanto com a mesma disponibilidade de outros tempos, mas ainda conseguimos. O passo seguinte à fundação do clube, isto surgiu por ideia do Paulo Baião, o nosso amigo canadiano, de voltar a juntar essa geração que se tinha separado num torneio, ainda que fosse um torneio informal, sem contabilização nenhuma, sem homologação, vamos chamar assim, da Federação Portuguesa de Xadrez, sem valer pontos, sem, enfim, só uma reunião de amigos, uma desculpa para, em redor do xadrez, nos voltarmos a reencontrar tal como fazíamos na nossa juventude. E da ideia dele surgiu o que ele designou de torneio de velhas glórias, porque eram as velhas glórias do xadrez vidigueirense. Estamos a apoio à Câmara, que nos apoiou desde o início, e fizemos então o primeiro torneio. Já tínhamos feito algumas iniciativas, o Carlos estava a referir, chegámos a trazer cá um grande mestre português, o saudoso Joaquim Durão, que fez uma simultânea ali no Bar das Chinas. Uma simultânea significa que era ele a jogar ao mesmo tempo contra, acho que reunimos perto de 30 jogadores, ele ganhou 29 e empatou o outro. Isso criou um bom estímulo, as pessoas continuaram com a prática e então, passado alguns anos, fizemos então esse torneio informal, o primeiro torneio de Velhas Glórias. Teve bastante adesão, repetimos no ano seguinte. Teve bastante adesão, continuámos. Entretanto, houve um ano que não foi possível, já não me recordo bem porquê, as inscrições eram poucas, a data não era adequada, então não conseguimos fazer. O que é que nós fizemos? Voltámos a trazer cá um grande mestre. Passado 20 e tal anos, já com alguns filhos destes praticantes e eles próprios, filhos esses que se calhar ainda não eram nascidos quando teve cá o Joaquim Durão, que participaram nessa simultânea com o grande mestre António Fernandes, que é o melhor jogador português de sempre. Reunimos-nos no mesmo espaço, ou seja, para não deixar cair, porque muitas vezes a dificuldade dos torneios é a sua continuidade. Fazer um torneio é fácil, fazê-lo todos os anos já implica uma estrutura e isso facilmente se perde. Então veio cá, adorou a nossa terra, adorou a nossa gente, o nosso vinho, a nossa comida, tudo, saiu daqui encantadíssimo. Dados todos estes passos, qual seria o terceiro passo lógico? Organizar um torneio oficial, ou seja, um torneio homologado pela Federação Portuguesa de Xadrez, um torneio já a contar para Elo. Elo são os pontos que se atribuem aos xadrezistas, que ganham entre si. Portanto, já com todas as normas e regras oficiais de um torneio oficial, lá está. Perdão. E então decidimos organizar, tratámos de tudo, continuamos a realizar, e isso podemos falar um pouco mais à frente, continuamos a realizar um torneio popular virado para as pessoas que por motivos diversos não se federam, não jogam habitualmente, mas têm a prática têm o gosto pela prática, aliás, e ao lado desse torneio fazemos então o oficial, onde vêm jogadores dos mais diversos sítios participar já numa competição oficial. Pronto, o que nos leva ao torneio do próximo sábado, que tem essas duas vertentes. Portanto, nós vamos fazer em simultâneo, o que também não é fácil, vamos fazer em simultâneo dois torneios. Um na continuidade daquele espírito, daquela filosofia das Velhas Glórias, de voltar e reunir os antigos jogadores ou pessoas que, estando cá ou espalhadas um pouco por todo o país e estrangeiro inclusive, a vidigueirense, juntarem-se de novo, muitos deles, repito, já com os filhos, a participarem. Acompanhantes, voltar a reuni-los nessa prática para recordar e para ao fim e ao cabo termos uma desculpa para nos encontrar, e essa desculpa ser o xadrez. E temos então a par dele o torneio já oficial, o torneio propriamente dito, já com contabilização total junto da Federação Portuguesa de Xadrez. Ou seja, quem é jogador federado, quem participa com regularidade em torneios, em campeonatos distritais, em campeonatos nacionais, por aí afora, participa no torneio oficial, pronto, que conta para o ranking nacional. Quem não for, pode sempre estar aberto a participar no torneio popular, porque o torneio popular é aberto a todos, não só aos habitantes da Vidigueira, não só aos jogadores informais, mas inclusive aos familiares e acompanhantes dessas pessoas que nos visitam. Ou seja, se alguém vier cá, um jogador, traz a esposa, porque quer vir conhecer a Vidigueira, quer passear. Se a esposa souber jogar xadrez, faz favor de participar no torneio popular, não vai ficar aí a olhar para o teto a manhã inteira. Se trouxer um filho, ele só sabe mexer as peças. Não interessa, há muita gente no torneio popular que só sabe mexer as peças. O objetivo é incluir toda a gente em redor do torneio e incutir esse gosto pela prática. Depois, obviamente, o torneio oficial é um bocadinho mais puxado, vamos dizer assim, porque lá está, porque é contar é a contar, não é a Feijões, e o popular é um bocadinho mais descontraído. Mas, apesar de organizarmos o torneio oficial, daí nós fazermos a distinção entre torneio oficial e torneio popular, apesar de não quisermos perder aquela prática de manter as pessoas unidas, porque lá está, volto a dizer, as pessoas têm a sua vida, nem toda a gente tem tempo para estudar todos os dias xadrez, participar todos os fins de semana, ainda por cima no Alentejo implica grandes deslocações, para participar em torneios nacionais implica maiores deslocações, portagens, combustíveis, enfim, por aí fora. E então decidimos manter os dois. Este ano, no torneio oficial, temos inscritos 24 jogadores. Desde Ferreira do Alentejo até Setúbal, de Lolé, Portimão, Montijo, Lisboa, Évora, de todo o Alentejo, eu convidei, lançámos convites a todo o sul de Portugal, de Lisboa para baixo. Temos muitos participantes. Para aí compreendo que seja mais difícil, mas vamos ter a presença de um mestre nacional, portanto, alguém que nos seus tempos áreos já atingiu uma pontuação grande, e vamos ter a honra de o receber cá. Temos esses 24 para aquela disputa arrasgadinha, vamos chamar assim, aquela disputa oficial. No torneio popular, entre jogadores da terra, jogadores que são da terra, mas estão com a vida profissional ou familiar noutro sítio, acompanhantes, temos um grupo que vem da Caparica, que são 3 pessoas. Como vamos fornecer o almoço, e já podemos falar disso mais daqui a pouco, trouxeram um motorista. Lá está, o motorista vai fazer o quê uma manhã inteira? Ah, mas eu só sei mexer as peças, eu sei que o cavalo anda em L. Enfim, normal. Não interessa, senta-se ali, olha, vai conhecer as pessoas da Videira, tudo malta porreira, como se costuma dizer. Eles também não sabem, eles também se esquecem, eles também não estão habituados. Ouça, mas ao menos, de certeza que não vai sair daqui defraudado. No torneio popular, portanto, eu dizia, no oficial temos 24 jogadores, no popular 25, portanto, temos aí algumas confirmações de última hora, vamos dizer 50 jogadores certinhos para no sábado de manhã darmos andamento a mais uma edição, neste caso a 6ª edição do torneio de xadrez da Vidigueira.
Para além daquilo que vai acontecer durante a manhã, que é a prática não só ao nível da competição, como também, como referido, do torneio popular, também há momentos para o convívio depois.
Exatamente, aqui fundamentalmente a parte do almoço que gera sempre uma grande publicidade entre os atletas, que porque quem já veio apercebeu-se desde o início que é um torneio diferente. Aqui há torneios melhores, há torneios piores e depois há o nosso, que é diferente. As pessoas adoraram o convívio, adoraram o facto de ser tudo perto umas coisas das outras. O torneio é na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, o almoço por norma é no centro de dia, que é mesmo ao lado. É sempre tudo feito com muito esmero, com muita atenção ao detalhe, e as pessoas adoram, e depois de provarem a comida e o vinho, ainda mais, e depois acabam por fazer publicidade aos amigos xadrezistas, quando vão a outros encontros, quando se reúnem nos seus clubes, quando vão a outros torneios, acabam por dizer: epá, estive lá na Vidigueira, olha lá, a organização estava bem boa. Epá, o almoço, então não me digas nada, tens que lá ir, para onde vais comigo? E as pessoas vêm. Pá, fiquei curioso, isso agora tenho. Eu esse tanto falar do vinho de lá, e acabam por vir, pronto. E então temos ali 2 horinhas durante o almoço. Este espírito mantém-se um pouco ao longo do torneio, por isso é que eu estava a dizer que era um torneio mais descontraído. Não é aquela. Lá está. Primeiro porque não há prémios monetários. Pronto. A melhor forma de atrair muita gente a um torneio de xadrez é atribuir prémios monetários, mas nós, a filosofia não é essa. A filosofia é o convívio, competição sim, obviamente, disputa séria, isto é a contar, é a valer, não é brincadeira nenhuma, mas com uma toada mais descontraída. Estamos no Alentejo, é para levar as coisas a sério, mas com calma. Há sempre ali momentos de distração, há sempre momentos bons. As pessoas da terra, nós sabemos como é que elas são, estão sempre a meter-se com os de fora, estão sempre a a gozar com os lisboetas, como se costuma dizer. Durante o almoço há sempre ali um convívio extraordinário, onde se conhecem pessoas, lá está, do Algarve, Lisboa, de Sines a Évora, conhecem-se pessoas, como trazem muitas das vezes as suas famílias, acompanhantes, mulher, filhos, tudo mais, estabelece-se ali um espírito até familiar, trocam-se impressões e é sempre muito giro. E depois também é interessante ver, depois de uns quantos copos de vinho, quão bem jogam os jogadores da parte da tarde. É sempre interessante. Onde são as rondas decisivas. O pessoal tem adorado, o que só nos dá mais força para continuar.
Matel, uma questão agora pessoal. Desde que idade é que pratica xadrez? O que é que o levou a praticar xadrez? Como é que surgiu esse gosto? E também, até porque estamos quase no final desta conversa, na sua opinião, que mais valias e que benefícios tem a prática desta modalidade?
Eu comecei já tarde. Eu, como muitos, como a maioria dos jogadores, aprendeu com o familiar a mexer as peças. Portanto, as regras básicas, como colocar, como é que se mexe o bispo, o cavalo, por aí afora. Mas, logo ao princípio, não liguei. Quando comecei a jogar um bocadinho mais a sério, já comecei tarde. O que é tarde? 17, 18 anos. Hoje em dia há crianças a começarem a aprender a jogar xadrez com 4, 5. Nós temos grandes mestres chineses e indianos aos 11 e 12. Grande mestre é o maior título que se pode aspirar no xadrez. E eles, aqui há 20 anos, atingiam-no com 18. Aqui há 40 anos, atingiam-no com 20 e tal. Hoje estão a conseguir chegar lá com 11 ou 12 anos. E isso leva-nos um bocadinho à explicação das mais-valias do xadrez. Tal como outros desportos e atividades, pronto, traz a competição, traz o fair play, traz a interação social, traz o saber ganhar e perder, tudo isso. O que é que, além disso, o xadrez traz? Por ser um jogo mais mental do que físico. Também tem a sua faceta física, é bastante exigente, mas é mais mental, isso não há dúvida. É um jogo mais intelectual, se assim quisermos. Nas crianças, principalmente, nota-se muito, porque a capacidade cognitiva é aumentada. Isto está documentado, não vou aqui amassar com estudos e tudo mais, mas é algo que está bem investigado. Melhora a capacidade de reação, de tomar decisões, de pensamento crítico, de percepção espacial, não ver só uma parte do tabuleiro, ver como todo ajuda nessa percepção, a tomada de decisões. Para uma ação minha há uma reação do adversário, perante uma ação do adversário eu tenho que responder à altura. O facto de não poder contar com a sorte, no xadrez não há sorte. Há uma leve vantagem das brancas só porque jogam primeiro, mas alguém tem que jogar primeiro. Não há sorte. Nas cartas, por exemplo, o fator de sorte, um bom jogador consegue jogar com uma má mão. É verdade. Mas o fator de sorte, por vezes, é determinante. Por bom que o jogador seja, se tiver uma má mão, vai simplesmente desistir. No xadrez, não. Dois exércitos, como dizia o Cristo, frente a frente. Quem pensar mais, quem for mais mais fundo na sua análise, em princípio vai vencer. Ou seja, tal como na nossa vida, nós, a sorte depende um bocadinho de nós a construirmos. O facto, ensina aos jovens, o facto de as nossas ações terem consequências. Se eu jogar por impulso, por instinto, sem pensar bem no que vou fazer, isso vai trazer consequências, porque se o adversário o fizer, vai jogar melhor do que eu. Ou seja, eu tenho que analisar e tenho tempo para o fazer, portanto tenho que tomar uma decisão naquele tempo, não posso passar, não posso dar o lance ao adversário, até porque isso não seria benéfico. Enfim, poderia continuar aqui a dar vantagens do xadrez muito tempo. Nos adultos, continua, lá está, se considerássemos o cérebro como um músculo, é como fazer palavras cruzadas, sudoku, um bocadinho mais exigente talvez, mas continua a exercitar o cérebro. Inclusive nos idosos. Está demonstrado, existem estudos, que doenças degenerativas como Alzheimer, por exemplo, ou a demência, nos jogadores de xadrez têm menos incidência. Lá está, porque existe aquela prática de constantemente exercitar o cérebro com estas vantagens que eu referi há pouco. Ou seja, a probabilidade, não quer dizer que não exista, não quer dizer, envelhecemos, é assim, mas a probabilidade e a incidência é muito menor. Aí há pouco tempo tivemos um exemplo, o nosso mestre nacional, o Júlio Santos, participou no Campeonato Mundial de Veteranos. Ora, veteranos, há duas categorias de veteranos, mais de 50 até 65 anos e mais de 65 anos. Ora, ele atingiu uma ótima classificação e tem 92. Está no Guinness, é a pessoa mais velha e fez um torneio brilhante, ficou a meio da tabela quando começava cá para os lugares dos últimos lugares, e com 92 anos fez algo brilhante. Portanto, não pode ser coincidência, quer dizer, uma pessoa que se mantém o cérebro ativo desta forma aos 92 anos é a prova provada das vantagens e dos benefícios da modalidade.
Otelo Galinha, muito obrigada pela
Obrigado
presença
eu
aqui neste
pela
programa.
Rádio Vidigueira.
Temos que terminar esta conversa.
E
o
nosso
tempo
também é limitado.
E à Câmara
Municipal também.
Deixa-me
só dar aqui uma última palavra, que tem sido incansável ao longo de todos estes anos. Não seria possível a realização do torneio de todo sem a inestimável ajuda da Câmara Municipal da Vidigueira. Obrigado pelo
Muito obrigada
convite.
E um bom torneio para sábado. E avançamos com mais informação municipal neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Já estão abertas as inscrições para a 36ª Escalada do Mendro, que vai decorrer em Vidigueira no próximo dia 8 de junho, promovida pela Câmara Municipal de Vidigueira em colaboração com a Associação de Atletismo de Beja. A Escalada do Mendro encontra-se aberta à participação de todos, sejam federados ou não, em representação individual ou coletiva, de escolas, clubes, associações desportivas, entre outros, depois de devidamente inscritos nas seguintes modalidades: corrida pedestre em montanha, na distância de 12 km destinada aos atletas, e duas caminhadas a realizar em dois percursos, um de 8 km e outro de 12 km. Esta prova constitui já uma referência do atletismo nacional e que, para além da sua beleza natural, conta com um cada vez maior número de atletas, tornando a Escalada do Mendro uma prova com história e fundamental para promover o desporto e a natureza do concelho de Vidigueira. Para o percurso competitivo e para os caminheiros, as inscrições são processadas a partir da plataforma A Correr até às 23h59 do dia 5 de junho, segunda-feira anterior à data da realização do evento. Os interessados podem consultar o regulamento com todas as informações sobre esta 36ª Escalada do Mendro na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. No âmbito da comemoração do Dia da Família, o CLDS Futuro Ativo de Vidigueira e também a CPCJ de Vidigueira vão dinamizar diversas iniciativas a decorrer no próximo sábado, 13 de maio, entre as 14h30 e as 18h30, no Estádio Municipal de Vidigueira. Também no próximo sábado, 13 de maio, pelas 11 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Paulo Maquetano, em Vidigueira, vai decorrer o workshop Manipulartes com construção de chapéus de espuma, destinado a crianças a partir dos 6 anos. As inscrições são gratuitas, mas são limitadas à lotação do espaço e devem ser feitas até o dia 12 de maio na biblioteca, presencialmente ou através do telefone 284-437-407. No Museu Municipal de Vidigueira está patente ao público até 15 de maio a exposição documental 17 Retratos, a condição da mulher do campo do concelho de Castro Verde. Também até 15 de maio, na Torre do Relógio em Pedrógão do Alentejo, está patente ao público a exposição coletiva de fotografia Rio Guadiana, o Grande Rio do Sul, com a participação de Ana Ameixinha, Carlos Nogueira, Catarina Carvalho, Eduardo Varanda, Francisco Marques, Inês Carvalho, Joaquim Oliveira, Manuel Carvalho, Manuel Madeira e Negri Gianfranco. No Mercado Municipal de Marmelar está também patente ao público a exposição Liberdade Criativa. O Museu Municipal de Vidigueira acolhe até 21 de maio a exposição Senhora de Mim, uma exposição no feminino. Dizer também que hoje, quinta-feira, pelas 14h30, realiza-se uma visita guiada a esta exposição. Senhora de Mim é um projeto de valorização da arte e da cultura que traduz a sensibilidade e a perspectiva de várias mulheres, destinado a todos. A quinta edição conta mais uma vez com 8 artistas de várias idades e vivências, que através dos seus trabalhos realizados com técnicas diferenciadas, como a pintura, a cerâmica, a fotografia ou a ilustração, conduzem-nos pelo rico e plural universo feminino. São convidadas desta edição as seguintes artistas: Adelaide Khaled, Ana Lúcia Ventura, Beatriz Chaleta, Dilar Pereira, Filipa Pegas, Maria João Careto, Tânia Figueiredo e Vera Santana. São curadoras desta iniciativa Senhora de Mim, Eva Caseiro, Nádia Mira e Sónia Calvário. E é precisamente com as palavras da curadora Sónia Calvário que vamos ficar em seguida a propósito desta exposição.
Bom dia à Rádio Vidigueira e aos seus ouvintes. A Senhora de Mim, Exposição no Feminino, é um projeto que nasceu em 2019 e que vai para a sua quinta edição e visa valorizar a mulher artista, a liberdade e a diversidade. Trata-se de um espaço de promoção da expressão artística num prisma exclusivamente feminino, sempre com 8 artistas que manifestam a sua sensibilidade e perspectiva através de técnicas diferenciadas como a pintura, a cerâmica, a fotografia, a ilustração ou a escultura. Trata-se de uma exposição itinerante que se apresenta em alguns concelhos do Distrito de Beja e já tivemos também na Casa do Alentejo em Lisboa. Decorre entre março e julho de cada ano e tivemos a oportunidade já de expor 40 artistas, todas com ligação ao Distrito de Beja, quer sejam daqui naturais ou que tenham escolhido viver aqui. Este ano estamos de volta ao Museu da Vidigueira, que acolhe já 3 edições da exposição e que é um espaço fantástico e onde temos sido sempre muito bem acolhidas. Sem destacar que a Senhora de Mim, que se traduz numa forma de manifestação artística contemporânea, encaixa maravilhosamente no acervo deste museu. Esta quinta edição conta com a participação da Adelaide Khaled, a Ana Lúcia Ventura, a Dilar Pereira, a Filipa Pegas, a Maria João Careto, a Tânia Figueiredo e a Vera Santana. A Senhora de Mim estará patente na Vidigueira até ao próximo dia 21 de maio e neste dia 11, quinta-feira, pelas 14h30, faremos uma visita guiada que contará com a presença do Senhor Presidente da Câmara, e que muito nos orgulha e honra. E aproveito a oportunidade para convidar a assistir a esta visita, o que durante o período da exposição não percam esta mostra ao universo feminino e a oportunidade de perceber o que as nossas artistas vão fazendo e fazem bem, e temos que estimular que continuem a fazer.
É com esta última sugestão que terminamos mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca presença aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira todas as quintas-feiras entre as 11 e o meio-dia. Na próxima quinta-feira não haverá programa de rádio, é dia do município, feriado municipal, e brevemente divulgaremos toda a informação e toda a programação associada a este dia do município. Tenham um bom resto de dia.